Vamos tentar agora, se Deus quiser, não tem muito tempo até Purim. Vamos tentar estudar Megillah, se Deus quiser, até Purim, toda Megillah. Então, só antes de começar, uma pequena introdução antes de começar a ver a Megillah mesmo dentro. Só para nos localizarmos. Nós estamos agora pós-destruição do primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído pela Babilônia, pelo Império Babilônio, pelo Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Depois que Nebuchadnezzar destruiu Beit HaMikdash, ele levou os utensílios do Beit HaMikdash, as roupas dos Kohanim Gdolim, etc., tudo para a Babilônia. E junto com isso também os próprios judeus. A única coisa que é importante frisar é que a destruição do Beit HaMikdash foi gradativa. O que quer dizer isso? Ou melhor, o exílio foi gradativo. Primeiro, uma parte do povo foi exilada e o rei. E aí foi colocado um outro rei. E depois tem toda uma história aqui como que foi. Morreu um. De qualquer forma, levou 11 anos para acabarem de fato com o Estado de Israel da época e decidirem que vão destruir o Beit HaMikdash. Então teve primeiro um exílio e depois teve um exílio com destruição do Beit HaMikdash. Depois do Nebuchadnezzar reinou na Babilônia um rei chamado Evil Merodach, em português. Depois dele veio um rei chamado Baltazar. Esse rei Belshazzar teve guerra contra a Pérsia naquele momento, que na verdade já tinha se juntado os dois, Pérsia e a Média juntas. A Pérsia e a Média foram unidas pelo casamento do rei de um com a filha do rei do outro. Ou seja, o rei Ciro persa casou com a filha do Dario I, que era rei da Média. E dessa forma uniu os dois governos. Teve uma guerra entre Belshazzar, a Babilônia e a Pérsia, onde Belshazzar venceu essa guerra. Belshazzar voltou para casa feliz da vida que ele venceu e resolveu fazer uma super festa para festejar duas coisas. Um, que ele venceu a batalha. Dois, que pelos cálculos dele deu 70 anos do exílio dos judeus. E ele sabia que havia uma profecia nossa, que 70 anos depois do exílio os judeus vão voltar para Israel construir o Beit HaMikdash. Ele viu que nada aconteceu, ninguém construiu o Beit HaMikdash, ele ficou feliz. Quer dizer que nem os judeus vão poder voltar para a terra deles. E assim ele resolveu fazer um super banquete. Esse banquete, ele, para desprezar e demonstrar que os judeus não voltam mais, ele resolveu tirar do tesouro real os utensílios do Beit HaMikdash, as roupas do Kohen Gadol, etc., e fazer uma festa debochando dos objetos sagrados do Beit HaMikdash. Nessa noite da festa, uma mão divina, de repente apareceu uma mão no meio do salão, escreveu umas palavras na parede e ninguém entendia o que estava escrito. Tentaram interpretar e perguntar e ninguém conseguia nem sequer ler. Por quê? Porque as palavras foram escritas, em vez de escritas numa mesma linha, elas estavam escritas, isso depois Daniel interpretou e decifrou, estava escrito igual nas línguas orientais que escrevem de cima para baixo. Então ninguém conseguia ler. E ele leu, estava escrito Mené, Mené, Tecalo, Persim, que quer dizer, conforme que Daniel interpretou, que você está com os dias contados, você é rei da Babilônia, Belshazzar, e saiba que você desprezou os utensílios do Beit HaMikdash, o seu reinado terminou e quem vai dominar o seu império é a Pérsia. E nessa mesma noite a Pérsia invade a Babilônia. Quer dizer, de dia a Babilônia venceu e à noite a Pérsia conseguiu vir de novo para cima e vencer essa batalha, matando toda a família real Belshazzar. A única pessoa que sobrou viva era a filha do Belshazzar, uma filha muito famosa, a rainha Vashti. Na época ainda não era rainha, era simplesmente princesa da Babilônia. tem, na verdade, os Midrashim contam, tem duas versões exatamente como foi que o rei morreu naquela noite, se ele morreu porque os persas atacaram mesmo e mataram ele, ou se ele morreu por um decreto que ele mesmo fez, que ele ficou com medo sabendo que a Pérsia podia invadir, e ele decretou que qualquer um que aparecer perto do palácio e quiser entrar, é para matar. E pode até ele dizer que ele é o rei, não interessa, é para matar, ninguém tem a permissão de entrar no palácio nessa noite. Só que não havia naquela época banheiro dentro das casas, ele precisou ir até o banheiro, ele saiu, os guardas não perceberam que ele saiu. Quando ele voltou, com licença, eu sou o rei, mas que rei, que não tem história nenhuma, e mataram ele. E assim, uma das pessoas do governo informou a Pérsia que o rei já está morto, e dessa forma eles invadiram naquela noite. Dessa forma entrou agora um super império, que em primeiro lugar dominava esse império Dario I, depois que Dario I morreu, assumiu Ciro, o seu genro, o domínio do império. E depois que o Ciro morreu, entrou um novo sujeito chamado Ahasverosh. Ahasverosh não é o primeiro Ahasverosh da história. O pai do Dario I se chamava também Ahasverosh. Aquele é Ahasverosh I, esse daqui é Ahasverosh II. Ahasverosh conhecido como Ahasverosh de Haman, da história de Purim. Quem era Ahasverosh? Tem duas opiniões. Tem aqueles que dizem que Ahasverosh era de fato filho do Ciro, mas a maioria das opiniões, inclusive a Gemara e Masechet Megillah, diz que Ahasverosh era um usurpador. Ahasverosh era na época do Belshazzar, na época do Baltazar lá na Babilônia, ele era o que guardava os cavalos. Quer dizer, ele cuidava dos animais do rei. E ele acabou ficando muito rico, porque ele achou um tesouro escondido do Nebuchadnezzar. E com esse dinheiro todo, não precisa muito para virar um político e poder virar imperador. Ele conseguiu subornar todo mundo e dessa forma ele virou imperador. E assim começa a Megilat Esther. Que página está no livro? Não sei agora. Logo no começo, a primeira página da Megilat. Então, quem quer acompanhar na página 8. Conta a Megilá o seguinte. Quer perguntar alguma coisa? Pega. Vai Ribi Me Ahasverosh. A Megilá começa dizendo que foi no tempo do Ahasverosh. Daqui já querem concluir muitos comentaristas. Você tem uma prova que Ahasverosh não era rei, não era de família real. A própria Megilá começa dizendo que foi no tempo do Ahasverosh. Se ele fosse de uma família real, você deveria chamar ele o rei Ahasverosh. Ele não era rei, ele subiu no poder sozinho. Hu Ahasverosh, ele é o Ahasverosh. Dizem nossos sábios, o que quer dizer ele é o Ahasverosh? Quer dizer que Ahasverosh de início ao fim não mudou. Isso é um ponto muito importante para saber no decorrer de toda a Megilá. Quando nós estamos falando de Ahasverosh, não é um rei bonzinho, bonitinho, que não é, como se diz, neutro. Não, mentira. Rei Ahasverosh, dizem nossos sábios no Midrash, na Gemara, era um antissemita de primeira. E isso que aqui está dizendo, Hu Ahasverosh, ele era perverso, ele era antissemita de início ao fim. Ele não mudou desde o começo do governo dele até o final do governo dele. Importante lembrar de mais um detalhe, que esse rei Ciro, quer dizer o rei anterior ao Ahasverosh, recebeu uma ordem divina que ele deveria dar a ordem para a construção do templo, e não só dar a ordem para a construção, ele deveria financiar as obras da construção do segundo templo. Isso era para começar, o Ciro. E de fato, começaram as obras do Beit HaMikdash na época do Ciro. Porém, um grupo de Shomronim, junto com um grupo de antissemitas, dentre eles o escriba Shimshai, filho do Haman, não é dos 10 filhos que está escrito na Megilá, era um outro filho ainda do Haman, escreveram uma carta extremamente antissemita, não tenho aqui comigo ela no momento, uma carta bem antissemita, típica, parece notícia do jornal de hoje, difamando os judeus e dizendo que ele precisa embargar as obras. Tanto o rei Ciro como Ahasverosh receberam essa carta, quer dizer, o Ciro já no final do governo dele, e Ahasverosh depois também recebeu uma carta assim, e portanto ambos mandaram embargar a obra do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash só vai ser liberado para término de construção depois que Ahasverosh morre e assume Dario II, que conforme muitas opiniões era filho do Ahasverosh com a Esther. Ele é que deixa no segundo ano de governo, ele fala, judeus que querem voltar lá e continuar a construção podem voltar, e assim eles voltam a construir o Beit HaMikdash. Para essa construção do Beit HaMikdash, quer dizer, estavam todos judeus exilados na Babilônia, apenas 42 mil judeus, quer dizer, um número irrisório de judeus, foram para Israel para a construção do segundo templo. Então aqui é importante saber, Ru Ahasverosh quer dizer que ele era antissemita de início ao fim. Hamolech mehodu ve'ad Kush, diz o versículo, ele reinava de Rodo até Kush. Bom, Rodo é Índia. Kush, existem dois lugares no mundo que já tiveram esse nome de Kush. Ou a Etiópia, na África, ou Kush pode ser um país, aqueles que querem identificar como China ou algo do gênero, quer dizer algo muito próximo da Índia. E aí a pergunta é, Rodo é Índia. A pergunta é, o que quer dizer que ele reinava de Rodo até Kush? Porque o versículo termina dizendo, Sheva ve'esrimu me'a medina, 127 países. Existem duas opiniões na Gemara sobre qual Kush nós estamos falando. Há uma opinião na Gemara que diz que é o Kush distante, ou seja, o império dele era enorme, de Rodo até Kush. Há aqueles que querem dizer que não. Quando o versículo está falando Rodo até Kush, não está falando que eram muitos países, está falando de fato de países vizinhos. Porque depois fala de 127 países, e aí está englobando todo o império dele. Então o que o versículo quer dizer de Rodo até Kush? Assim como uma pessoa tem um domínio muito maior sobre dois países vizinhos do que países distantes, o domínio que Ahasverosh tinha sobre esses países, mesmo distantes, era como de Rodo até Kush. Como de você aqui, dominando o seu país vizinho. Quer dizer que o Ahasverosh é um domínio completo e total. E aí o versículo diz para nós, Bayamim Hahem, naquele tempo, versículo 2, que Shevet HaMelech Ahasverosh, quando o rei Ahasverosh se estabeleceu al Kisei Malchuto, no seu trono do reinado, Asher Beshushan Habirah, que ficava em Shushan Habirah, Shushan a capital. O que quer dizer, naquele tempo, quando ele se estabeleceu? Que Shevet HaMelech Ahasverosh. O próximo versículo vai dizer, no terceiro ano do seu reinado. Terceiro ano é quando ele se estabeleceu. Ele se estabeleceu quando ele começa o governo. Então, o que quer dizer quando ele se estabeleceu? Existem aqui várias explicações. A primeira, uma vez que Ahasverosh não era de família real, demorou para o povo aceitar ele como rei. Isso levou 3 anos. Foi muito investimento, muita campanha eleitoral. Ele era o rei, mas ele não era tão bem aceito pelo povo. Levou 3 anos até que finalmente aceitaram ele. Segundo ponto. Nesse momento ele resolveu se casar com alguém que sim viesse de família real. Vashti. Ahasverosh se casa com a Vashti, que era, como nós vimos, filha do ex-rei da Babilônia, Baltazar, Belshazzar. Se casou com ela justamente para ver se isso dá um equilíbrio no seu governo. Agora, olha, escuta, não sou qualquer um, eu sou casado com a rainha. Terceiro ponto. Ahasverosh estava louco para poder usar o trono de Shlomo HaMelech. O trono de Shlomo HaMelech era um equipamento magnífico, bonito, todo cheio de funcionamento, tinha em cada degrau alguns animais. Esses animais se curvavam perante o rei quando ele subia. Era um equipamento muito, muito interessante. Ele queria muito para poder demonstrar que ele é o Todo-Poderoso. Shlomo HaMelech, na sua época, obviamente, faz muito tempo, Shlomo HaMelech tinha um poder muito grande sobre o mundo. uma influência muito grande sobre o mundo, era muito bem respeitado, e Ahasuerus pensou, se eu tiver o trono dele, também vou ser muito bem respeitado. Portanto, Ahasuerus quer o trono dele, mas tem um problema muito sério. O último que tentou subir nesse trono, que foi um faraó, levou um coice do leão e ficou manco para o resto da vida. Ahasuerus não queria arriscar. Se eu subir nesse trono, pelo jeito o trono não gosta de quem é estranho. E se eu subir, eu não vou me dar bem. Portanto, Ahasuerus manda contratar os melhores profissionais, artesãos, para construir para ele uma réplica exata daquele trono do Shlomo HaMelech. Contrata a turma e eles começam a construir. Só que essa firma de construção de trono ficava na cidade de Shushan. Shushan não era a capital do Império Persa. Eles constroem um trono que era um monstro. E quando está pronto, eles falam para Ahasuerus, bom, tem um probleminha, não dá para entregar. Parece firma brasileira. Não dá para entregar, nós não pensamos que não dava para levar ele embora daqui de Xuxa. É um negócio enorme, não tem como tirar daqui. Bom, não tem problema, diz Ahasuerus. O mais importante para mim é ter esse trono, o mais importante é que todo mundo veja eu sentado nesse trono. Não dá, vamos mudar a capital para Shushan. Vamos transferir a capital para Shushan. E é essa a festa que vai começar agora. É uma festa de inauguração da nova capital do império. Por isso que o versículo aqui fala Asher Beshushan Habira, que era Shushan a capital. A capital agora virou capital. Até agora Shushan era Shushan. Um outro detalhe também importante é saber, era Eilam, se não me engano. Até esse, um outro ponto importante também é que Shushan era dividida em duas partes. Tinha a Shushan comum, onde moravam as pessoas do povão, as pessoas simples, e tinha a Shushan Habira, a capital, que ficava do outro lado do rio. E esse era o lugar onde era de fato a capital, só moravam os ministros, o rei, e etc, e etc. E é nesse momento que o Ahasuerus vai começar a festa. Já deu tempo, se Deus quiser, continuamos semana que vem.